Programa UEMP Rádio.
Boa noite, pessoal. Nós estamos iniciando o programa UEMP de Rádio. Eu sou a Sabrina e estou aqui com a minha amiga.
Boa noite, pessoal. Eu sou a Gabriela.
Nós somos estudantes do quarto ano de Medicina Veterinária e estamos aqui para falar a respeito da doença de Lyme. Essa doença também chamada de borreliose, que é uma doença transmitida pelo carrapato, que afeta alguns animais domésticos, como cães, gatos, equinos e animais silvestres. Por ser uma zoonose, ela comete também nós humanos. Gabriela, você pode falar um pouco para mim a respeito da transmissão?
A borreliose é causada pela bactéria Borrelia burgdorferi, que são transmitidas pela picada do carrapato infectado. No Brasil, nós temos dois gêneros, o Rhipicephalus sanguíneos, que é encontrado mais nas áreas urbanas, também conhecido como carrapato vermelho do cão, atua em doenças como babesiose, ehrlichiose, conhecida como doença do carrapato. E o gênero amblioma, que é encontrado mais na zona rural, e é o carrapato estrela, envolvido também na febre maculosa. Sabrina, vamos explicar um pouquinho para os nossos ouvintes quais são os sinais clínicos que encontramos nos nossos animais.
Então, pessoal, o que dificulta a identificação dessa doença é que somente 5 a 15% dos animais infectados costumam apresentar sinais clínicos. E esses sinais, eles não são específicos. Dentre eles, os animais ele pode parar de se alimentar, ter febre, claudicação, que seria o animal mancar. Em alguns casos mais graves, o animal ele pode ter artrite e disfunções neurológicas. Quando o animal ele tem um sistema nervoso acometido, ele pode apresentar mudanças de comportamento, agressividade e convulsões. E quando a gente não realiza o tratamento adequado, essa doença ela vai se disseminar pelo organismo do animal, atingindo o fígado, coração, rins. E lembrando, pessoal, que os gatos eles não são tão acometidos como os cães. E os cães, as raças mais acometidas são Labrador e Golden Retriever. Gabriela, a gente falou um pouco dos sinais clínicos dos animais. Você pode falar para os nossos ouvintes um pouco sobre os sintomas humanos?
Pessoal, em metade dos pacientes humanos picados pelo carrapato apresentam só depois de 3 meses uma lesão macular de crescimento centrífugo com as bordas eritematosas no local da picada. O que é isso? É como se fosse um halo vermelho redondo na pele que vai crescendo, vai aumentando de tamanho. Na fase de disseminação das bactérias pelo nosso organismo, ocorrem sintomas compatíveis a uma gripe normal, dor de cabeça, calafrios, dor muscular e febre. Sem o tratamento adequado, ela pode evoluir para complicações reumatológicas e neurológicas graves, como por exemplo, um mau funcionamento cognitivo, problemas cardíacos e até a paralisia dos nervos da face, podendo durar até anos. Sabrina, como fazemos para diagnosticar e tratar esses animais?
Gabriela, o diagnóstico da borreliose em cães ele é difícil por conta do baixo número de animais que desenvolvem a doença clínica. Ele deve ser feito com base no exame clínico, considerando os dados epidemiológicos. O que seriam esses dados epidemiológicos? Uma região que tem bastante predisposição, bastante infestação de carrapatos ou não, e exames laboratoriais como ELISA, RIF e PCR. Pelo PCR, esse resultado ele é prejudicado, porque tem baixo número de espiroquetas nas amostras. Sendo assim, o método mais indicado são os testes sorológicos, que são o RIF e o ELISA. Porém, não é possível distinguir se essa infecção ela está ativa, está acontecendo no momento, ou se é uma infecção antiga, porque esse anticorpo ele pode permanecer no corpo do animal, no organismo, lá na circulação sanguínea dele, por meses a anos. Estima-se que 5% desses animais que são infectados, eles podem ter uma co-infecção, e assim eles vão ter mais chance de desenvolver doenças como, por exemplo, anaplasma, que é outra doença cometida que é transmitida pelo carrapato. Já o tratamento, a gente utiliza antibiótico, analgésico e anti-inflamatório, de acordo com o que é passado pelo médico veterinário. Mas o mais importante, pessoal, é a prevenção. Vamos falar um pouco sobre isso?
Bom, a maneira mais eficiente de proteger os humanos e os animais dessa doença é não ter o contato com o carrapato diretamente, né? Então, evitar regiões de risco com vegetação muito alta ou áreas que tenham sido desmatadas há pouco tempo, que o carrapato fica mais suscetível ali, né? Para prevenção, também podemos utilizar ectoparasiticidas, que mata diretamente o carrapato. Ele pode ser tópico, sistêmico, em pó, e mais conhecido nós temos os shampoos e as coleiras. Então, é de grande importância retirar, fazer a remoção das áreas de vegetação peridomiciliar em volta das nossas casas e fazer um manejo ambiental para o controle do carrapato. E Sabrina, existe vacina? Fala um pouco, pessoal.
Existe sim a vacinação para cães, só que só é aconselhado para cães que são fortemente expostos ao carrapato e aonde a incidência é grande. Então, isso determinado pelo veterinário. Já a vacina humana contra Lyme, ela já existiu, mas ela foi retirada do mercado pelo fraco desempenho e também pelos pacientes apresentarem alguns efeitos colaterais. Agora, em 2021, os pesquisadores estavam entrando numa última fase de ensaios clínicos de uma nova vacina. Caso essa última fase ela tenha sucesso, ano que vem, em 2025, a Pfizer pode conseguir uma licença de aplicação dessa nova vacina contra a doença de Lyme para nós humanos. Essa vacina ela tem uma tecnologia que provoca uma resposta imunológica, não agindo diretamente contra a bactéria. Ela vai causar uma reação na sua pele, de coceira, de vermelhidão, e você vai reconhecer se foi mordido pelo carrapato e vai retirar ele antes que seja infectado e seja transmitido essa bactéria.
Pessoal, por se tratar de uma zoonose, é muito importante a vacinação e nós frisamos principalmente a prevenção. Então, é realmente o cuidado para não ter o contato direto com o carrapato. Por mais que seja um pouco difícil, tem todas as maneiras aí de se prevenir, né?
Sim, até porque os sinais clínicos humanos, né, vai apresentar algumas complicações neurológicas. Então, acho que é muito importante, não só para os nossos animais, mas também para nós, humanos, que podemos sim ser infectados.
Então, pessoal, se encontrarem qualquer alteração, por favor, levarem a um médico veterinário e se encontrarem também esses tipos de feridas, né, eritematosas mais circulares, fiquem atentos e vão ao médico.
Principalmente na estação de verão, nós vamos ter a presença dos ectoparasitas dos carrapatos em grande quantidade. Aqui no Paraná, a quantidade de carrapatos é muito grande, então vai infestar principalmente os cães, né? Quando a gente vai fazer passeio com os cães, tem que ter cuidado. O pessoal que leva na faculdade ali os animais, eles têm que estar devidamente tomado as vacinas. Os animais têm que ter o controle dos ectoparasitas em dia. Os animais como, por exemplo, o cavalo, e até, por exemplo, os bovinos, né? O cavalo ele vai acabar se infectando porque o bovino é hospedeiro do carrapato estrela, então acaba sendo acometido se permanece no mesmo pasto por esse carrapato e acomete essa doença.
Outro fator importante é que à medida que a doença progride, a claudicação e a poliartrite pode aparecer. Então, a claudicação é um animal mancar ali, né? Pode durar cerca de 3 a 4 dias, desaparecer espontaneamente. E mais de um terço dos animais vai reaparecer em outra articulação. As articulações do tarso e do carpo, né, mais próximos ali à pata do animal, são mais afetadas, podendo andar de forma rígida, com o dorso arqueado, né, com a coluna arqueada, estando sensíveis ao toque. Filhotes também, de 6 a 12 semanas, podem desenvolver a poliartrite autolimitante recorrente.
Qualquer alteração que vocês percebam que sejam parecidos com os sinais clínicos que a gente falou aqui, do seu animalzinho, principalmente os cães, os equinos também que são acometidos, procurem um veterinário, procurem um hospital veterinário da UEMP para o seu animal ter um tratamento adequado.
Esperamos ter contribuído com o nosso conhecimento. O programa volta no próximo sábado e tenham todos uma boa noite.
Bom final de semana, pessoal.
Programa UEMP Rádio.